A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Entrevista, continuando a nossa série com os pró-reitores aqui da Universidade Federal do Pará, uma série com os pró-reitores e também com outros dirigentes aqui do campus da UFPA em Belém. E hoje nós recebemos, temos a honra de receber aqui no estúdio, o professor Edmar Tavares da Costa, que é o pró-reitor de ensino de graduação aqui da UFPA. Professor Edmar, muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui na Rádio Web hoje.
É um prazer para mim e um prazer estar podendo falar um pouco da administração e da pró-reitoria de ensino aqui com vocês.
Pois é, professor, o senhor que está assumindo agora, né, a pró-reitoria de ensino de graduação. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para quem não conhece, para os calouros que estão chegando agora na universidade, que vão chegar ainda. Qual é a missão da PROEG, a pró-reitoria de ensino de graduação, professor?
Eu diria que a PROEG, ela é, com todo respeito aos meus outros colegas pró-reitores, a alma de uma universidade, porque ela vai tratar de todos os assuntos referentes ao percurso acadêmico dos alunos na Universidade Federal do Pará. Então, todos os processos que envolvem o ensino para o aluno estão concentrados na universidade, desde a criação de novos cursos, o acompanhamento da qualidade dos cursos, a criação de novos cursos, o projeto pedagógico, a avaliação desses cursos por parte do Ministério, o ENAD, o início das aulas, os processos seletivos, tudo o que diz respeito ao curso de graduação passa pela nossa pró-reitoria.
Agora, o senhor está assumindo agora, né, nessa gestão, o senhor assumiu ano passado, e aí o senhor também é professor, né? Sim. E eu queria saber qual é o principal desafio, né? O senhor que conhece a realidade da sala de aula, né, toda essa realidade do ensino de graduação aqui na UFPA, o que o senhor destacaria como o principal desafio nessa gestão aí nos próximos 4 anos?
Ok, eu venho de uma experiência como professor desde há muito tempo. E aqui na universidade fiz toda a carreira acadêmica junto ao Instituto de Ciências Biológicas e, portanto, tenho experiência na sala de aula e como gestor, coordenador que fui dos cursos de Biomedicina, Biologia e, por último, diretor do Instituto. A gente tem um pré-diagnóstico feito durante o processo de eleição, durante a campanha para eleição para reitoria, e a gente destaca o fato de que o ensino de graduação precisa ter uma visão muito particular em cima dele, principalmente no sentido de melhorar a qualidade desses cursos. Então, várias das iniciativas que pretendemos levar a efeito na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação vão ser nesse sentido. Por exemplo, com editais que proporcionem a melhoria na qualidade de oferta dos laboratórios de ensino de toda a universidade. Então, nós criamos um edital que está vigente ainda, as propostas vão ser aceitas até o próximo dia 24 de fevereiro e são recursos que as subunidades vão ter para equipar laboratórios de ensino, comprar equipamentos, comprar material de consumo, fazer pequenas reformas. É um montante de R$2 milhões. Isso não vai resolver, obviamente, todos os problemas, mas vai começar a dar uma ideia do que nós queremos fazer ao longo desses 4 anos. Outras iniciativas vão ser no sentido de flexibilizar currículos, não é? Flexibilizar os projetos pedagógicos dos cursos para que o aluno não tenha apenas na sala de aula o seu objetivo aqui na UFPA. Então, que ele possa, como parte do seu percurso acadêmico, como parte da carga horária do curso que ele escolheu para fazer, ele possa também fazer atividades fora da sala de aula, atividades em laboratórios, atividades em ensino, em pesquisa, atividade em extensão, atividades fora da UFPA, em outras unidades. Isso é o que a gente está chamando de proposta de flexibilização dos currículos. Tem várias outras, como por exemplo o fato de que nós queremos estimular as subunidades a fazer seus processos de avaliação, a entrar em acordo com a PROEG para aceitar participar de processos de avaliação com diagnóstico e com medidas que possam resolver os problemas dessas subunidades. Então, a gente está com a ideia de fazer diagnósticos e investir naquilo que a gente considera sejam ainda os pontos fracos dos cursos de graduação, de alguns desses cursos de graduação na UFPA.
Agora me parece que é uma meta dessa gestão, né? Aí, com o professor Emmanuel Torino à frente, essa questão dessa integração entre ensino, pesquisa e extensão, sim, né, professor? Sim. Isso é um ponto forte que as pró-reitorias vão ter que se integrar mesmo e trabalhar juntas nesse sentido?
Sim, sem dúvida. Nós temos uma equipe de muita qualidade e que trabalha em conjunto desde a época da campanha, e nós temos muito claro que precisamos estreitar esse relacionamento, abrir o diálogo, para que a gente possa ter um desenvolvimento desse tripé, que ele é indissociável na UFPA, de uma forma mais coesa, por exemplo, com editais que façam seleção de projetos e esses projetos se desenvolvam nas três áreas, né? Em ensino, em pesquisa e extensão. Isso é uma coisa que a gente está estudando para aperfeiçoar editais que já existiam, por exemplo, como os editais PROINT, para utilizar nesses editais essa ideia mais consumada da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que formam o grande tripé da instituição.
Agora, professor, existe uma área ou um curso que, pelo diagnóstico, pelas estatísticas ou pelos resultados de avaliações, como o ENAD e outras avaliações do MEC, que a gente perceba que é uma área ou um curso que precisa de mais atenção, que precisa de mais investimentos, de mais cuidado?
Sim, sim. Obviamente eu não vou declinar esses cursos aqui, mas existe uma diretoria da Pró-Reitoria de Ensino que trata do resultado das avaliações dos cursos. O curso ele não é avaliado apenas pelo ENAD, né? Então esse conceito de curso ele envolve a avaliação da infraestrutura física da subunidade, ele envolve a qualidade do corpo docente, ele envolve o ENAD. Então existe um conjunto amplo de naturezas, né, que avaliam o curso. Então, a gente já tem alguns desses cursos e esses cursos recebem um olhar especial. Se, por exemplo, a avaliação desse curso foi ruim no aspecto pedagógico, a diretoria da PROEG, responsável por esse projeto, tem que debater com a subunidade uma forma de corrigir essa deficiência. Se a deficiência ela se encontra em infraestrutura, é um problema maior, um problema mais difícil de ser resolvido, mas também vai ser considerado como uma prioridade para que esse curso possa, após corrigidas essas deficiências, voltar a ter uma boa avaliação por parte do MEC. Isso é fundamental. Esse diagnóstico, não só pelo MEC, mas também um autodiagnóstico que a gente vai convidar as subunidades a fazer, vão nos permitir direcionar iniciativas e recursos para tentar melhorar a qualidade a partir dessa primeira impressão.
Dentro dessas metas, né, de melhorias na qualidade do ensino, o que se espera com esse trabalho todo, professor? O objetivo principal, claro, é melhorar a qualidade do ensino, mas de que forma que se pretende mensurar que houve essa melhoria, esse crescimento?
Exato. Eu havia falado, nós temos um mecanismo governamental de avaliação, que são os métodos avaliativos do SINAES, né? Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e aí você tem ali a avaliação institucional, a avaliação do curso e a avaliação do estudante. Essas três avaliações compõem esse sistema maior de avaliação pelo MEC. O que nós queremos implantar? Primeiro, dando muito destaque a essa avaliação do MEC, isso já é um primeiro diagnóstico importante onde nós podemos agir e corrigir deficiências. Adicionalmente, queremos implantar um mecanismo de avaliação dentro da própria UFPA, independente da avaliação do MEC e independente dos critérios que o MEC utiliza, para que a gente possa ter, por exemplo, um curso que aceita ser avaliado por uma comissão externa à UFPA, que vem, visita o curso, faz um diagnóstico das condições de oferta, o que são os pontos favoráveis e desfavoráveis daquele curso, estabelece um planejamento de metas e essa subunidade, então, ela assina um compromisso de atender a esse planejamento e isso é totalmente independente da avaliação que o MEC faz. E, obviamente, essa subunidade vai ter contrapartida da instituição para atender a esses objetivos. Então, isso é uma outra forma que nós iremos implementar em breve, que adiciona a avaliação do Ministério e com certeza nos vai dar mais subsídios para depois avaliar se as metas foram cumpridas e com isso, com certeza, uma consequência natural é a melhoria do ensino para os nossos discentes.
Agora, quando a gente fala de pró-reitoria de ensino de graduação, a gente não pode esquecer do processo seletivo, né, da UFPA. Sim. E da demanda que aumenta em relação à procura pelos cursos aqui. Sim. Da universidade. É a maior universidade da região, né, uma das mais concorridas em todos os processos seletivos, né? E aí, existe alguma possibilidade de aumento de vaga nos próximos anos, professor? Novos cursos?
A PROEG, veja como é tão amplo, né, o espectro de ações pelos quais a PROEG é responsável. Então, a PROEG recebe todo ano propostas de criação de novos cursos. Nesse exato momento, existem diversas dessas propostas sendo analisadas e, caso elas tenham êxito na proposição, que elas tenham condições de oferta, obviamente nós teremos essas novidades já para o próximo processo seletivo. É óbvio que a conjuntura atual ela não favorece a expansão como aconteceu na última década, não é? Nós tivemos uma expansão muito grande das universidades públicas federais de ensino superior. A conjuntura atual não aponta na mesma direção, mas ainda assim a UFPA ela está atenta para continuar na rota de desenvolvimento e encarar esse processo desfavorável de conjuntura como um desafio a ser vencido. Um exemplo foi o último processo seletivo, que mesmo já nessa conjuntura desfavorável de corte de orçamento e de outras reduções em orçamento das universidades, em número de vagas docentes, em número de vagas de servidores, nós tivemos no último processo seletivo um aumento em torno de 10% do número de vagas. E a gente pretende continuar nesse caminho porque sabe da importância da UFPA e da inserção da UFPA regionalmente, não é? Como importante para a formação de jovens, não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida.
Agora, professor, outra missão também da PROEG é a questão do núcleo de acessibilidade, né? Acessibilidade e inclusão social, né? Sim. Que a PROEG já tem os processos seletivos especiais para indígenas, quilombolas, né? A questão das cotas, que Sim. cada ano também aumenta o número de estudantes que entram por esses processos especiais, que a UFPA também é uma das pioneiras nessa Sem questão, dúvida. Né, professor? E aí, qual é a perspectiva dessa nova gestão nessa questão dessa inclusão e acessibilidade dessas minorias que cada Sim. vez mais estão aí lutando por mais vagas na universidade?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque mesmo antes de assumir, por um convite da pró-reitora da época, da PROEG, professora Maria Lucerada, eu já fazia parte da COPERPES e participei de algumas reuniões com esses representantes de indígenas e quilombolas, sempre no sentido de aprimorar esse processo de seleção. Então, esse processo que está acontecendo agora, que teve o processo de redação e que está em andamento, vai finalizar agora, no início do mês de março, ele já tem várias novidades, tá, que sempre no sentido de aprimorar esse processo e manter firme o nosso propósito de continuar ofertando cursos da maior universidade federal do norte do país para essas representatividades indígenas e quilombolas. Posso citar, por exemplo, o fato de que nesse atual processo seletivo nós tivemos um aumento no quesito segurança. Então, nós tivemos um pouco mais de critério estabelecido por sugestões dos próprios indígenas e quilombolas no processo de aceite do que a gente chama de termo de pertencimento. Então, eles têm agora que fazer uma assinatura tripla da declaração de pertencimento. Então, cada indígena ou cada quilombola tem que ter uma certificação de 3 lideranças dessas representações nessa declaração. A outra novidade também proposta por esses grupos nessas conversas é que essas declarações elas são analisadas por uma equipe formada por representantes de indígenas, de quilombolas e de membros da nossa comunidade, que dá mais uma garantia de que devem aplicar essas vagas apenas as pessoas que tenham pertencimento à representação indígena ou à representação quilombola. Uma terceira novidade que vai causar um grande impacto na taxa de ocupação de cursos por esses candidatos é o fato de que, a partir desse ano agora, eles têm a opção, já neste edital que está em vigor, eles têm a opção de selecionar um segundo curso como opção. Então, isso não existia antes, e aí esses candidatos eles preenchiam vagas em cursos restritos, geralmente por indicação das suas representações de comunidades quilombolas ou comunidades indígenas. E agora eles podem escolher esse primeiro curso ou um segundo curso dentro de um leque bastante amplo de opções dentro dos 179 cursos que a instituição ofereceu nesse processo. Então, esses são modificações que já estão em curso, né? E a gente espera com muita ansiedade o resultado do processo para poder analisar e ver em que resultaram no processo de acolhimento desses candidatos, o que resultou dessas alterações que a gente fez.
E tem previsão para esse resultado?
Sim, nós tivemos que adiar por algum tempo a maioria dessas entrevistas por conta da coincidência de um concurso que aconteceu aqui no campus. Então, nós começamos o processo de entrevistas com os candidatos indígenas de Belém e de Altamira e vamos continuar em março com as entrevistas dos quilombolas em Belém, em Cametá, em Abaitetuba e em Soure. E depois desse processo de entrevista, então, nós diríamos que em 2 semanas, 3 semanas no máximo, nós já teremos a divulgação do listão com os novos candidatos desses 2 grupos fazendo parte do quadro de discente da UFPA.
Agora, professor, com relação às políticas para assistência, né? Porque eles estão entrando cada vez mais na universidade, mas a gente sabe que às vezes eles conseguem entrar, mas se manter na universidade também é um processo muito complicado, né? E aí a UFPA também tem políticas voltadas para essa assistência, mas e aí vamos ter avanços também nos próximos anos em relação a isso?
Sim, sem dúvida. Isso faz parte da política da administração superior, não só de permitir a entrada, mas de dar boas condições para dois grupos que têm particularidades, né, para se manter aqui. Isso provavelmente é assunto que você vai discutir com o pró-reitor de extensão da UFPA. Então nós temos mudanças para melhor no número de bolsas, bolsa permanência, por exemplo, no valor dessas bolsas. Então tem novidades também nessa área de manter com segurança esses grupos de representação aqui na UFPA.
Agora, quando a gente fala também de inclusão social, a gente não pode esquecer das pessoas com necessidades especiais, né? Que também hoje, antigamente era difícil você encontrar um aluno cego, né, no corredor. Hoje em dia já é comum você andar pelos corredores da UFPA e dar de cara com um aluno cego.
O que é muito bom, né?
Que é muito bom. Só que não só os cegos, né? Alunos surdos também, alunos com deficiência de modo geral, mas eles ainda enfrentam algumas dificuldades na questão da acessibilidade, né, professor? Recentemente, inclusive, tem toda uma polêmica aí com relação ao novo prédio que foi inaugurado, né, o Mirante do Rio, por conta dessa acessibilidade. E o que a administração superior, a PROEG, que é a questão, né, mais envolvida nessa história, qual é a avaliação e os projetos para que essas questões fiquem melhor ainda na universidade?
Sem dúvida. Você tocou num ponto interessante. Eu que estou na UFPA desde a década de 80 como estudante e nunca saí, a gente percebe nitidamente a diferença de público que a gente tem hoje, não só na questão das pessoas que entram na UFPA, que estão em situação de vulnerabilidade, seja por renda ou por qualquer outro aspecto, né? A gente encontrar esse público que era simplesmente esquecido dos processos, né? Então você tem pessoas com deficiência frequentando a UFPA. O prédio de ensino, ele é parcialmente acessível, né? A gente encontrou o prédio daquela forma, mas já encomendamos para a prefeitura, que tem um setor responsável. Na verdade, o setor não é a PROEG, né? A PROEG faz as demandas para a prefeitura, que tem um setor responsável por adaptar os prédios à acessibilidade. A universidade como um todo tem muito avançar nessa questão, porque a grande maioria dos nossos prédios foram construídos em um tempo anterior à obrigatoriedade de acessibilidade, que hoje não é mais permitido você ter um prédio construído dessa forma. O Mirante do Rio, ele tem elevadores, né? O que está faltando ali é um projeto de identificação de pistas visuais, de pistas de acessibilidade. Nós encomendamos isso à oficina de criação, junto com o setor da prefeitura que trata disso. Nós estamos aguardando o projeto para colocá-lo em prática. Um outro problema é que, apesar de termos rampa para acesso ao térreo do prédio, nós só temos elevadores, né, para fazer o transporte dos alunos de andar para andar. Então foi encomendado também a inclusão de um gerador para servir ao elevador, para que não haja impedimento no deslocamento do estudante, por exemplo, em situações de falta de energia elétrica.
A PROEG tem os números desses estudantes atualmente hoje na universidade, professor? Indígenas, quilombolas, pessoas com necessidades especiais?
Sim, a gente está fazendo esse levantamento. Esses números já existem no SIAC, que é o órgão que faz a admissão desses. Porque se você pegar o CEPES, ele tem um número, mas esse número não é real enquanto esses estudantes não se habilitam. E quem faz a habilitação é o SIAC. Então, a gente está conversando com esses dois órgãos para fazer esses levantamentos. A gente tem números de pessoas com deficiências que entram, obviamente, porque eles assinalam essa opção quando fazem a inscrição para o processo seletivo. O que a gente precisa agora é trabalhar na qualidade. Qual é a deficiência? E, muitas vezes, essa é uma informação que ainda precisamos ter. Uma informação que a gente quer ter agora, que tem a ver com a pergunta que você fez ainda há pouco para indígenas e quilombolas, é o quanto vai mudar na ocupação de vagas e na ocupação de cursos diferentes com a introdução da opção 2 de curso, né? Então, a gente imagina que se antes eu tinha uma ocupação mínima em número de cursos, agora eu vou ter um número de cursos muito maior ocupado por essa iniciativa na mudança do edital.
Ainda nessa questão, só para a gente encerrar esse assunto, professor, da acessibilidade, né, das pessoas com necessidades especiais, a gente teve essa polêmica agora com relação a muitos estudantes que reclamaram da falta de acessibilidade no novo prédio, mas ainda é um desafio como um todo, né? A universidade já avançou em todo o campus, eu acho que a gente já vê uma iniciativa, né? Essa tentativa de facilitar a acessibilidade dessas pessoas, mas ainda é um desafio muito grande, né?
Sem dúvida. Como eu pontuei antes, essa é uma preocupação da atual administração em trabalhar em projetos que dê identidade para o campus e que levem principalmente em consideração o fato de que algumas unidades e subunidades, por serem antigas, ainda não obedecem a essas necessidades mínimas de acessibilidade.
Professor, o PAFO também é uma missão da PROEG, o plano de formação de professores?
Sim, o PAFO é um programa muito importante, não é? Ele surgiu como um programa com data para acabar, depois ele foi transformado num programa permanente, e ele vive como muitos outros programas que existiam anteriormente a essa mudança de governo. Ele é um programa que precisa de definição por parte do governo federal em termos do seu sustento. E, obviamente, se você perguntar no que depender da PROEG, é obviamente um programa que tem todo o apoio para continuar existindo. O que acontece é que ele é um programa que era completamente mantido pelo governo federal e a gente está numa situação ainda de espera para saber se o governo federal tem intenção de manter esse financiamento. A partir dessa posição, é óbvio que a universidade tem que conversar para saber se o programa é mantido integralmente pelo governo, se há interesse de manter com recursos da instituição, mas obviamente não se pode negar o caráter democrático, o caráter amplo que o PAFOR tem em atender e informar uma parcela da população que não tinha acesso ao ensino superior. Veja que em 2009, quando foi criada a primeira turma de PAFOR aqui na UFPA, eu participei desse processo, nós tínhamos na União o segundo pior déficit de formação de todo o Brasil. Então, isso significa o quê? Que nós tínhamos, trabalhando na educação básica, profissionais que não tinham formação adequada. Isso significa profissionais que não tinham graduação, ou que não tinham licenciatura, ou quando tinham, que atuavam em uma área de formação diferente da sua área de formação. Então, o caso dos interiores do Pará, em que você tinha um camarada graduado em matemática, mas esse professor dava aula de tudo que a escola pudesse e o seu tempo permitisse. Então, nós tínhamos um déficit de formação monstruoso, gigantesco. Então, nesses 7 anos de PAFOR, a gente conseguiu, a coordenação do PAFOR, desde essa época, conseguiu formar já um grande número de profissionais em todas as licenciaturas que a Universidade Federal do Pará oferece.
Isso é interessante porque é a base da formação que vai se refletir na qualidade do ensino e que esses alunos entram aqui na universidade, né, professor? E agora também com a reforma do ensino médio, que professores de notório saber podem dar aulas, isso também influencia? Você acha que influencia nessa questão desses investimentos, nessa formação dos professores?
A questão da reforma do ensino médio é... A avaliação fica um pouco prejudicada pelo atropelo que foi você aprovar uma reforma tão profunda utilizando uma medida provisória, né? Então não houve, apesar de que a discussão já existia bem antes dessa proposição, né? Existia um projeto de lei tramitando, ele foi esquecido em nome de uma reforma por medida provisória. E o que acontece é que, apesar de já ter sido sancionada, essa é uma reforma que está válida, mas ao mesmo tempo não está implementada. Então o grande desafio é como se vai implementar essa reforma. É preciso ler bastante todas as nuances da reforma. Por enquanto, o uso de pessoas com notório saber está limitado a uma das ênfases que o ensino médio vai poder dar, que é a formação profissionalizante. Tem vários desafios e a gente talvez ainda não tenha dimensão disso porque, como disse, fomos atropelados e não sabemos como, principalmente as escolas públicas, vão ser capazes de responder a essas alterações que foram propostas aí.
Professor, para a gente encerrar então o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui sobre a missão e as metas da PROEG, o senhor falou de várias metas, né, de várias proposições, de vários trabalhos, vários projetos que a PROEG está aí à frente para tentar melhorar a qualidade do ensino aqui na UFPA. Mas dentro do plano de desenvolvimento institucional também da universidade, o que seria a prioridade máxima? A gente tem todas essas prioridades, mas essa prioridade a gente vai ter que conseguir até o final dessa gestão?
Eu diria que é a qualidade do ensino que é oferecido pela UFPA. É difícil dizer uma das prioridades que a gente tem, mas eu diria que essa encabeça qualquer lista possível.
E com relação a editais, tem o PROINT, né?
Que é Nós lançamos um primeiro edital, que é o LabInfra, que tem uma quantidade de recursos significativa para atender essas subunidades, mas temos outros editais ainda já prestes a sair, como o edital de monitoria, que tem algumas alterações também em relação ao que vinha sendo utilizado anteriormente. A gente quer reeditar o PROINT com uma nova roupagem, né? O PROINT é um edital importante, mas talvez a gente tenha que mexer um pouco na redação desse edital para deixar bem claro que ele é um projeto que tem como proposição maior a integração entre ensino, pesquisa e extensão. E temos alguns outros editais que são principalmente voltados, esses são inéditos, voltados a avaliação dos cursos, né, a autoavaliação dos cursos, a mudança de gestão nas subunidades acadêmicas. Então, ainda temos muita novidade para o restante do ano.
Então, para encerrar, só suas perspectivas diante desse cenário tão difícil que a gente vive hoje, sim, economicamente, financeiramente, né, com tantos cortes, e aí a área da educação é uma das mais afetadas. Né, e aí o senhor assume aí essa missão aí de melhorar o ensino diante dessa crise econômica toda, professor.
Sem dúvida.
Não vai ser fácil. Né?
Não vai ser fácil, mas a gente precisa usar essas situações a nosso favor. Então, eu queria deixar todos que estão me ouvindo muito tranquilos em relação à importância que a administração superior, na pessoa do professor Emmanuel Tourinho, a importância que essa administração está dando ao ensino da UFPA. Para você ter uma ideia, no meio desse cenário de redução de recursos, a PROEG foi a pró-reitoria aquinhoada com maior aumento nos recursos para investimento. Então, fora o orçamento que tínhamos desde o ano passado, então nós tivemos um acréscimo de mais do que o dobro desse recurso. Então, isso faz com que a gente tenha margem para usar, para investir em qualidade, que eu acho que, como eu respondi ainda há pouco, a prioridade maior dessa pró-reitoria.
Professor, muito obrigada. Okay. Pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e a gente deseja sucesso, que a gestão, a PROEG, todas as pró-reitorias e toda a administração superior como um todo consiga realmente superar todos os desafios, né, e as metas, que são muitas para essa universidade diante desse cenário tão difícil que a gente vive, mas que a gente percebe que não falta dedicação, né, e empenho aí para tentar alcançar as metas.
Sim, eu é que tenho que agradecer o espaço e a oportunidade de divulgar para as pessoas que estão nos assistindo o que a gente pretende fazer à frente dessa nova gestão da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez, professor Edmar Tavares da Costa, pró-reitor de ensino de graduação aqui da UFPA, e a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A produção e o roteiro foram do Rodrigo Avelar, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.